Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, aqui da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Prazer estar com vocês de novo no programa Vida Além da Vida. Nós estamos vivendo momentos bem complicados, não é isso? Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre crises existenciais, que parece, né, que a grande parcela vive essas crises. Então, nós vamos fazer um estudo a respeito para tentar ajudar alguém que esteja com essa dificuldade, que esteja tendo algum transtorno, né, de relacionamento, transtorno financeiro, transtorno familiar, social, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Quem sabe pode ajudar a você que está nessa situação. E se você não estiver, muito bom, graças a Deus, né? Mas você já fica sabendo que existem caminhos que nos ajudam a evitar essas crises, tá? Então, vamos lá. Nós vamos nos basear num livro, né, da Joana de Ângeles, Encontro com a Paz e a Saúde. É claro que nós vamos intercalar aqui algumas informações também da psicologia e de outros autores, tá? Mas a base desse estudo está no livro Encontro com a Paz e a Saúde, da Joana de Ângeles. Bom, diz ela, em face dos avanços científicos e tecnológicos apressados e das ambições individuais quanto coletivas, na busca insana de mais acumular e desfrutar, surgiu quase que de golpe a insatisfação pelo que se tem, pelo já conseguido, dando lugar ao vazio existencial responsável por conflitos íntimos e preocupantes. Às vezes a gente tem umas crises por não fazer uma compensação vibratória. O que significa isso? O espírito humano, eu acredito que toda a criação seja assim, né? Ele precisa de compensar. Ele vive numa sequência de vibrações compensadas. Está escrito isso no livro dos Homens da Mediunidade, do André Luiz. Então, veja você que interessante. Por exemplo, se eu estou com vontade de alimentar, o que que vai me compensar essa vontade? O alimento, né? Se eu estou com fome, eu como alguma coisa e me compensa. Eu volto ao estado normal, regular, né? Se eu estou com vontade de ver uma pessoa e eu vejo essa pessoa, eu compenso, então, aquele sentimento, aquela vontade. Então, nós vivemos sempre nesse regime de compensação. Então, tem essas compensações que são muito comuns, né? Assim, do dia a dia da gente. Muito comuns a gente tem essas compensações. Agora, existem forçação de barra. É isso que ela está colocando aqui. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer um passeio na Lua, num foguete espacial. E eu ponho isso na minha cabeça, que eu tenho que fazer um passeio na Lua. Que é uma coisa difícil, não existe essa possibilidade, pelo menos por hora, né? Só para astronautas, não para uma pessoa que não é astronauta. Então, quer dizer, não será compensado isso. E aí gera um vazio. Porque eu não compensei essa vontade de ir na Lua, de pegar um foguete, né, fazer coisa aí, vai para a Lua. Não vou compensar isso. Né? Se eu tenho vontade de ter uma Mercedes-Benz do ano zerinho e eu não tenho condições financeiras para isso, vai ficar na vontade, porque eu não vou compensar. Então, se eu não compenso, eu entro no vazio, que é o vazio da não compensação, que é chamado de vazio existencial. O que que é importante, né? Que a gente comece a pensar coisas possíveis. Coisas possíveis. Para que a gente possa, pelo menos, ter uma possibilidade de compensação. Então, o que que leva uma pessoa a construir alguma coisa. Porque ele cria essa situação dentro dele. E só será resolvido depois que ele cria, que ele construir aquela coisa. Mas aí ele tem condições? Tem, então eu construo. Resolvo o meu problema, me compensei e vou em frente. Então nós vivemos esse regime de compensação. Por que que há os desentendimentos conjugais? Porque já não tem mais a necessidade, ou pelo menos se obstaculou a possibilidade da compensação, da presença do outro. Aí eu não estou importando mais com a presença do outro e eu da outra, então eu não quero mais essa compensação. E aí a gente vai vivendo nessas, né, essas incríveis façanhas que a gente cria. A mente, minha gente, é um negócio tão poderoso que a gente não tem noção disso. Depois que você acostuma a tua mente a uma determinada situação, ela vai te lembrar o tempo todo daquela situação. Eu tenho um amigo que estava me contando que sempre que ele vai fazer um trabalho no computador ou uma coisa assim, ele sempre gosta de ouvir música. Sempre ele gosta. E teve um dia que ele foi fazer um trabalho e não tinha condições de ouvir a música. Houve um problema lá no computador, ele não podia ouvir essa tal música que ele queria. Vocês acreditam que a mente colocou a música para ele? Né? Ele estava trabalhando e ouvindo a música. Olha que prodígio da mente. Então, você tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado naquilo que nós queremos. Aquilo que nós buscamos para nós. Porque se você não compensa isso, gera um vazio. Então, assim, a gente vê o que eram os crimes passionais. Nada mais do que isso. A pessoa cismava que tinha que casar, porque na época casava, né? Cismava que tinha que casar com fulano ou fulana. E não acontecia. Então a pessoa ficava descompensada, não fluía as energias compensatórias do organismo, né? E aí a pessoa ou matava ou morria. Ou suicidava, ou entrava em depressões profundas. A depressão é mais ou menos isso, é uma falta de compensação. Então, se você tiver sentido alguma falta nessa situação, observa o que você está querendo agora. Qual é a sua ambição, como ela diz aqui, a sua ambição individual? Qual que ela é? Né? Dentro, quando Jesus fala assim, vós sois o sal da terra, ele coloca a gente numa situação de analisar bem mesmo o que que é esse sal da terra, esse tempero da terra. Não adianta, né, que a gente vai querer viver uma vida destemperado ou destemperada, não adianta, vai te fazer bem. Entende? Então veja quais são as suas ambições. As suas ambições, elas têm possibilidade de se realizar? Ou são apenas uma coisa flutuante, né, do inconsciente imaginário? Seria só isso? Se for só isso, melhor você trocar essa sua ambição por uma coisa possível, porque aí você não vai ter a possibilidade do vazio existencial. Então, os humanos, né, a mente humana desnorteada em face das falsas necessidades de acumular e desfrutar o lado das ânsias desmedidas pelo prazer, fogem para as depressões coletivas ou para a violência, esperando encontrar nas ações agressivas o gozo que vem perdendo o sentido de gratificação. O que é a corrupção? Vamos entender a corrupção. A corrupção é quando eu tenho um anseio superior à minha possibilidade. E aí, o que eu faço? Eu não tenho essa possibilidade, não tenho como resolver isso. Então, surge uma possibilidade de ter um valor que vai me dar aquilo que eu quero. Nem sei se eu mereço, mas eu quero. E aí, eu aceito aquele processo, mesmo que para isso eu me mortifique, para isso eu caia na imoralidade. ou no imoral, né? Que é o meu desrespeito a mim mesmo. Então, eu quero muito comprar uma mansão. Eu não tenho como comprar uma mansão. Mas aí surge uma possibilidade. Se você fizer isso, você ganha esse extra aí que dá para você comprar a mansão. E a pessoa entra. De uma forma insensata. Por quê? Ele vai ter que resolver isso um dia com a consciência dele. Se ele não tiver que devolver financeiramente ou materialmente, mas tem a consciência dele. Tem a presença dele no mundo, no universo, na história dele, na família dele ou dela, né? Que isso um dia será cobrado. Jesus falou, não ficará nada debaixo dos telhados. Tudo se elevará aos telhados. Ou seja, um dia fica todo mundo sabendo. Todo mundo sabendo. Então, assim, essa coisa da corrupção, eu preciso analisar bem, viu? Que às vezes surge uma possibilidade de eu ser corrupto, de aceitar a corrupção, né? Ser corrompido. Então, analisa se vale a pena. Não vale a pena. Não precisa nem de analisar. Não vale a pena. O que você precisa de analisar é que a tua condição não vai melhorar em nada. Porque você pode ter aquilo que você queria, mas não tem paz de espírito. Não tem. Os espíritos obsessores vão tudo te pegar. Ah, você agora é dos nossos. Pronto, aí você entra numa rede, né? Uma rede extremamente obsessiva. Aí você nunca mais será, vai se satisfazer, vai se compensar. Porque sempre surge, agora eu estou querendo uma viagem não sei aonde. Aí outro gasto, e vai. Você vai escutar, mas você lê. Tem livros, né, contando histórias aí de pessoas que entraram nesse campo. E a compulsividade deles. Chega num ponto que a compensação vibratória nem é tanto por aquilo que estão buscando de bens, mas é pelo prazer meio mórbido, né? Mórbido de conseguir mais e mais e mais sem saber o que vai fazer com aquilo. É a mesma coisa que a pessoa vai comer um alimento que ele gosta muito e fica comendo. Satisfez o estômago, ele continua comendo. O que vai dar isso? Vai dar indigestão, não vai? Então é a mesma coisa. Vai dar uma indigestão mental. Aí dá bem as enfermidades, que tem que soltar. Quando a gente come, a gente vomita, né? Assim, para melhorar, para aliviar. Nesse ponto aí da corrupção, você vai vomitar também, só que por enfermidades. Enfermidades, dores, né? Arrependimentos, remorsos. Olha, é complicado. Né? Eis então os dilates de toda a ordem, a sofreguidão para chamar atenção para a autorrealização exterior em face da frustração por não haver conseguido internamente. Então fica frustrado. Né? Isso acontece muito em futebol ou esportes, enfim. Futebol, porque futebol é um esporte mais proclamado, né? Aqui no Brasil, no mundo. Então, o teu time não venceu. Faltou a vitória. Então, você fica triste. Você fica descompensado. Aí pode agredir. Não é assim que as torcidas fazem? Entram no campo de agressões? Porque não compensou. Meu time não venceu como eu queria que ele vencesse. Então, pronto. Perdi a possibilidade de compensar o meu anseio de vitória. Aí eu posso entrar num processo de violência, ou de depressão, de tristeza, sabe? Então, nós temos que entender que num jogo, é jogo. Pode um ou outro vencer, ou pode empatar. Então, eu tenho que entrar no jogo sabedor disso. Não é só eu que vou ganhar. Eu vou lutar pela vitória, mas o outro também vai lutar. E todo esporte tem a psicologia dele, que, lamentavelmente, os nossos comentaristas e técnicos praticamente não têm essa leitura. Eles não têm. Eu conheço um técnico que tem. Por isso, ele é extremamente, absurdamente vencedor, chamado Guardiola. Ele sabe ler psicologicamente aquilo lá. Ele é um gênio. Por isso, porque ele sabe ler. Eu fico vendo comentaristas, nossa, mas que eles não têm noção nenhuma de psicologia, de jogo, né? Qualquer que seja, vôlei, basquete, golfe, nem sei como é que joga isso. Mas eles não têm a menor noção psicológica. A partida de logo mais está sendo definida agora. Quando logo mais chegar a hora, já está definido, vai acontecer o que foi definido antes. Pela estrutura psicológica da equipe ou do indivíduo. Sabe? Então, assim, eu sendo um torcedor, eu não posso ficar jogando toda a minha vida, toda a minha essência num negócio desse que é de jogo. Principalmente hoje, né, que é muito dinheiro que está envolvido ali. Então, minha gente, cuidado com a crise existencial, tá? Surge inevitavelmente as crises de comportamento resultante dos conflitos da emoção. Emoção, ela é uma energia gerada quando eu tenho um estímulo. Então, quando eu tenho um estímulo, e a gente tem isso o tempo todo, né? Então, eu gero uma energia, ou muito forte ou menos forte, que é a emoção. A emoção ela tem que ser compensada. Se ela não for compensada, até a lágrima é uma compensação de emoção, né? Se ela não for compensada, ela vai me dar problema. Você quer ver? É quando alguém fala mal de alguém, né? Aí o outro fica sabendo, e então aquilo é um estímulo que gera uma emoção, e ele não resolve aquilo fica onde? Na área... Na área cardíaca dele, chamado ressentimento, mágoa, aquilo pode causar câncer, pode causar mal súbito, desencarne abrupto, porque não compensou. Então, se alguém falou mal de mim, que eu acho que é mal, né, que às vezes não é tão mal assim, eu tenho que ir lá procurar saber por que está acontecendo isso. Por que você falou isso? Aí, se ele tiver razão, eu tenho que me corrigir. Às vezes ele está falando uma coisa certa e que eu não estou observando o que está acontecendo isso comigo. Aí eu tenho que me corrigir. Não, você está certo, obrigado por você ter me alertado. Né? E se corrige, compensa, acabou. Não tem que ficar aguardando mágoa e ressentimento. Porque isso, minha gente, dá crises terríveis. É na psique, na mente. Embora algumas vezes a crise seja o portal de acesso a novas realizações, a revisão de valores que já encontram superados e permanece em vigência, dificultando o acesso ao crescimento e realização na conjuntura conflitiva, torna-se tormento pessoal. Vou dar um exemplo de uma construção de uma casa. Tudo bem. Você bolou tua casa. Beleza. Tudo arrumadinho, então. Está sendo construído. Quando chegou na hora da louça, do banheiro, você foi lá para comprar a louça do banheiro, a louça que você queria, ela custava assim, um valor que você não podia gastar naquele momento. Você já estava gastando com a obra, né? Então, naquele momento, aquela louça era impossível. Então, você ficaria endividado. E aí, você compra uma louça inferior. Acabou a tua festa com a casa. Toda vez que você entrar no banheiro, você vai entrar deprimido. Não era isso que eu queria. Não vai compensar, entendeu? Então, quando Jesus fala uma parábola, que é uma parábola pequenininha, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele dá essa informação para nós. É uma parábola das torres. Né? Ele fala assim, quando você for construir uma torre, antes de começar a construção, você veja se você tem o dinheiro para comprar o material, né, e para pagar a mão de obra. Só aí, então, você, de posse desses valores, né, você começa a construir a tua torre. Para evitar que, quando chega lá em determinado momento, o dinheiro acaba e você não consegue concluir a tua obra, a tua torre. Aí você vai ficar sendo motivo de riso dos outros. Essa é mais ou menos a parábola da torre essa. Então, amigos, se a gente vai construir qualquer coisa, analisa. Olha, eu vou querer um banheiro, que custa hoje 50 milhões de reais. Desculpa, falei muito caro, né? 50 mil reais vai custar o meu banheiro, a louça do banheiro. Então, você antes já prepara aqueles 50 mil. Aí a obra toda vai ficar em 200, 300 mil reais. Então, você tem que deixar mais um pouco, porque vão surgir eventualidades. Né? Vão surgir. E aí, quer dizer, aí você constrói. Ou então você já vai naquela. Olha, o meu sonho é colocar essa louça no banheiro, mas não vai dar. Então, deixa mais para frente. A hora que eu terminar de pagar tudo, eu só troco a louça do banheiro. Pronto, você já compensou. Então, muitos casos de depressões e de vazios existenciais estão por causa disso, porque a pessoa não consegue concluir aquilo que ele sonhou, não é? Aquilo que ele queria que fosse concluído da maneira como que ele pensa. E assim, não só na construção, mas eu estou falando construção porque o arquétipo do construtor está presente em quase tudo, né? Então, assim, também em outras pontas. Olha, eu queria fazer doutorado, mas eu não consigo. Eu estava conversando com um amigo meu, ele é um gênio em matemática, um gênio. Hoje é aposentado, né? Professor universitário aposentado. Então, ele estava me contando que ele foi fazer o doutorado dele lá no ITA, em São José dos Campos, que é uma das escolas mais avançadas que nós temos aqui no Brasil. E estava indo muito bem, é uma coisa difícil, muito difícil. E quando chegou, estava faltando uns meses para ele concluir, eu já estava com a tese praticamente pronta, aí ele foi chamado para o trabalho dele. Agora você vai ter que abandonar isso aí, pensou que precisam de você aqui. Olha que maldade, né? E ele não concluiu o doutorado dele. Então, ele estava me contando, eu falei assim, mas você fica triste por isso? Não, estou tudo bem e tal. Então, imagina se ele ficasse. Ele entrava em estado depressivo. Né? Ele ainda falou para mim que a tese dele, pouquíssimas pessoas entenderiam. Né? Não era possível, comum. A pessoa tinha que ter um conhecimento muito profundo de matemática para entender a tese dele. Então, ele não concluiu, mas ele é uma pessoa tranquila. Pessoa do bem, rindo, brincando, sem problema nenhum. Ele sabe, o que ele falou para mim assim, eu sei. Agora, eu queria passar para outras pessoas, não foi possível. Né? Tem pessoas que são assim, eu quero fazer, você não deixa? Paciência, eu sei. Eu sei para mim. Né? Eu vejo em centros espíritas, gente, não tem como não falar sobre centros espíritas. Né? Eu vejo em centros espíritas muito isso acontecendo, sabe? Tem pessoas que têm uma condição muito grande de passar informações, né, mais aprofundadas. Assim, não é que ele vai chegar lá e vai tampar um quadro de Einstein, não é isso, não. Ele vai discutir o assunto. Olha, vamos pegar assim, tá, vamos estamos tentando fazer aqui. Vamos entender isso com mais profundidade e tal, tal. Só que as pessoas estão tão dorminhocas. Ah, não sei. Não sei se eu vou gostar. Acho que não vou, não. Acho que eu não vou entender. Ah, meu Deus. Que lamentável. Então, Einstein ele tem uma frase muito legal, que ele fala assim, que o universo de cada um está na razão direta daquilo que ele quer. Se ele quiser aumentar o seu universo, ele aumenta, porque dele faz parte dele. Então, assim, vamos pensar nisso, né? Porque os desafios fazem parte do crescimento emocional e intelectual do indivíduo. No entanto, paulatino e não golpeante, contínuo e volumoso. Se eu não buscar desafios para aumentar o meu leque de opções, então vamos imaginar... isso acontece, tá, gente? O sujeito está acostumado a toda manhã tomar café com pão fresquinho. Tem que ser aquele pão tiltando, né? Sair do... e comprar aquele pão lá e aquela coisa toda. Só que naquele dia não foi possível. Aconteceu uma coisa qualquer, não foi possível. Ih, nossa, acabou o dia para ele. Sabe? Mudar, né? Assim... aumentar o leque de universalidade dele. Ah, hoje eu não tenho esse pão, mas eu tenho outra coisa. Entendeu? Ele não tem essa possibilidade de modificar. E isso a gente tem que fazer sempre, porque nem sempre o mundo, a vida, vai entregar para a gente o que a gente está acostumado só com aquilo. Porque nós temos que expandir. Agora eu falo aqui, ó, os desafios fazem parte do crescimento. Então eu tenho que crescer. Eu tenho que crescer. Por quê? Porque se eu não crescer, eu vou ficar a parte da evolução. E é isso que nós não podemos fazer. Ficar à parte da evolução. Entendem, gente? Como é que nós temos que analisar, assim, grandemente a nossa vida, o que, que nós estamos fazendo aqui? Né? Será que eu estou buscando? Né? Será que eu estou buscando esse entendimento comigo? Será que eu estou buscando essa proposta superior para a minha vida? Né? Então ela vai dizer, olha, os temperamentos tímidos refugiam-se no medo e procuram soluções que não existem, evitando novos contatos, acontecimentos desgastantes, realizações geradoras de preocupações. Então, a pessoa que é tímida, eu não vou lá, não vou nada. Uh-uh. Porque ele tem medo. Medo de ser confrontado com a pequenez dele, né? Então, tem medo. Eu não vou lá, não, porque hoje quem vai fazer a palestra é a Neuzinha. A Neuzinha, nossa mãe, ela fala muito, coisas muito profundas, né? E eu não sei se eu vou ter condições de... Como eu vou estar no meio de amigas ou amigos, e se eu não entender e eles entenderem, eu vou me chamar de burro. Eu não vou, não. Vou dar uma desculpa. Olha como é que a gente está agindo, gente. Olha como nós estamos agindo. Nós somos nessa condição. Né? Eu fui assistir um seminário um tempo atrás. Eu conheci o que aquela pessoa estava falando. Porque eu já estudei isso, já fiz alguns estudos. Mas você tem que parar para fazer aquele estudo. Não é uma coisa assim que você lê e mata de primeira, não. Você tem que estudar, você tem que dedicar. Então a gente estava falando sobre esse mesmo assunto. E aí tinha umas 300 pessoas, mais ou menos. Não, 300 é muito. Tinha umas 200 pessoas, mais ou menos, assistindo o seminário. Eu olhei para aquela turma e quando eu sabia o que era o tema, né, eu falei assim, esse povo aqui não vai saber nada, não vai entender nada disso aqui. Então eu quero ver a reação deles, porque teve um intervalo, né, do lanche, eu quero ver a reação deles no intervalo, como é que eles estarão conversando sobre o tema ou não. Né? Aí começou a exposição. Começou lá a exposição e tal. E a pessoa não é tão didática assim, né? Mas ela estava passando a informação que ela pôde colher. E estava passando. Eu estava acompanhando naturalmente. Por quê? Porque eu já conhecia. E também os acréscimos que ele trazia, eu pegava pela lógica. Então, estou lá assistindo o seminário. E estou vendo a turma, assim, olhando para a turma. E a turma toda, sabe aquele jeitinho? Que eu estou entendendo tudo. Estou entendendo tudo. Um olhava para o outro, aquelas pessoas muito chiques, né? Que foi um lugar assim. Então, todo mundo olhava um para o outro com aquela cara de riso, assim, olha que maravilha, que não sei o quê. Eu falei, gente, esse pessoal está entendendo só. Aí chegou a hora do lanche, né? Aí eu comecei a transitar no meio deles, para tentar entender. Gente, eu sou jornalista especulativo, né? Então, eu tenho que fazer isso. Aí eu passei no meio deles para escutar o que eles estavam falando. E o assunto era, isso era no sábado, os assuntos primordiais eram o almoço do domingo, onde que a gente vai almoçar domingo, eu vou para o sítio, eu vou para não sei aonde, mas aquilo que estava sendo passado, nada. O homem vendeu horrores de livro, mas vendeu muito livro, que a pessoa compra para mostrar, está vendo como é que estou interessado mesmo, estou comprando até o livro. Mas eu pego pela vibração, né? Eu capturo a síntese vibratória da plateia. Aí eu vi que, nossa, não estava entendendo nada, que aquilo para eles era tudo grego. Aí eu, terminado, antes de terminar, eu conversei com uma amiga, que é muito minha amiga, a gente tem muita liberdade um com o outro, ela me perguntou. Ela falou comigo assim, você está entendendo isso? Porque eu não estou entendendo nada. Então, essa foi sincera. Não estou entendendo nada disso. Mas você deve estar entendendo, né? Eu falei, eu sabe por que, que eu estou entendendo alguma coisa? Porque eu estudo isso antes. Então, eu já sabia a base disso tudo. E o que ele está falando lá são acréscimos ou, então, desvios que eu não concordo. Eu não aceito, eu não gosto, não acho que não é isso. Mas eu não vou brigar com ele, deixa ele. Então, só uma pessoa em 200 pessoas conversou comigo dizendo, eu não estou entendendo. Então, a gente fica ali naquela fazendo a gente de bobo, né? Nós mesmos estamos nos perturbando. Nós mesmos estamos nos atrapalhando. Então, por exemplo, podia alguém chegar para lá e falar assim, oh, moço, veja bem, eu não estou entendendo isso não, você pode me explicar? Mas e a vergonha de se declarar, né, no meio daquela multidão lá? Então, meu amigo, mas no final das contas, quando eu saí de lá, eu vim com um pensamento, né? Falei, pelo menos, né? Pelo menos essas pessoas estão aqui, pelo menos. Pelo menos elas estão vendo que tem alguma coisa a mais que elas precisam expandir os seus conhecimentos. Quem sabe elas vão para casa, né, com esses livros aí, e vão ler, pode ser que ela não entenda, mas façam pesquisas, perguntem, troquem ideias. Assim que ela está falando aqui. Nós temos que pegar os desafios para fazer deles o nosso crescimento. Ainda bem que estavam lá, pensando, que bom que vieram essas pessoas aqui. Mesmo que elas não entenderam nem 50%, mas o que um pouquinho que elas entenderam é um estímulo para continuar a pesquisa. Provavelmente a maioria chega em casa, guarda o livro, nem pega mais, né? E esquece aquilo ali, passou. Então a gente tem que estar assim, sabe? O que a gente observa nas obras do André, do Emmanuel, do Humberto Campos, né? De outros mais autores espirituais, o que a gente observa muito é isso, que quando eles vão para algum lugar que tem uma palestra, que tem um estudo, que eles se interessam muito mesmo estando abaixo, né, do que está sendo dito, mas eles se esforçam. Então, eu só vou evoluir pelo meu esforço. Você vê a formiguinha levando aquela coisa lá para o formigueiro dela lá, que é uma coisa pesada? Ela está fazendo o esforço dela. Ela faz isso instintivamente, né? Ela está se esforçando. Todo reino animal, vegetal e mineral, eles se esforçam para cumprir os ritos que eles precisam cumprir. Aí, quando a gente chega no homem, que a gente chega, pega o livre-arbítrio, a gente está assim, ah, não vou fazer isso nada. Isso é muito, muito difícil, muito cansativo. A gente vai ficando, né? Vai ficando. Às vezes você está fazendo um trabalho, você está todo feliz, está dando certo. De repente, dá um problema no computador, você quase perde o trabalho. Você fala, e agora? Começa de novo, né? Alguma coisa estava errada, você tem que consertar. O Kardec não fez isso? Ele estava lá escrevendo lá um dos livros, e aí começou a dar batida na parede lá. Ele não conseguiu terminar. Quando chegou no dia seguinte na reunião, explicaram para ele, vai no parágrafo tal, na linha tal, que tem um engano lá. Então, a gente tem que contar com isso tudo. Se eu estou estudando espiritualidade aqui no movimento espírita, eu tenho que entender que nada é por acaso. Nada. Não acontece nada por acaso. O meu carro estragou, não consigo sair com ele? Estragou. Não sei, não liga, ou está travado em alguma coisa, tenha certeza que está te ajudando, está evitando, quem sabe, um acidente. Nós temos que aprender a lidar com a vida num plano superior. Entendeu? Nós temos que aprender isso. Eu penso, eu fui em uma cidade pequena e lá tinha muito carro de bois, não sei se vocês conhecem isso. era uma armação, né, de madeira, e ela era assim, em torno dela tinha esteira, então ficava uma coisa fechadinha, né, para carregar materiais, né, sacos disso, sacos daquilo, colheita, enfim. E aí, às vezes, a gente passeava com carro de boi. A gente ia lá num lugar desse para voltar de carro de boi. Quando era criança, isso era uma coisa muito, muito saudável, muito gostosa de fazer. E eu ficava escutando o chiado do carro de boi. Aqueles bois puxando, né? E aquele chiado, até um chiado característico do carro de boi. Depois, se você põe no YouTube carro de boi, você vai ver que ele tem um chiado, que são das engrenagens ali, né? Da roda, o eixo. Tudo. Aí eu ficava pensando assim, sabe por que esse carro de boi está chiando tanto? Porque, coitado, os bois estão cansados, né? E o homem tem que criar uma coisa melhor. Eu pensava isso. Não é que criou o caminhão, né? Não é que criou... O caminhão também faz barulho do motor, mas não é aquele chiado dolente, quase choroso do carro de boi, que passa a ser até meio que romântico, né? Eu vi muita gente, muitos casamentos, que os noivos iam depois para casa no carro de boi. Não tinha essa noite de lua de mel, não, gente. Eles acabavam de casar e já ia para casa direto, não tinha dinheiro para fazer viagem, não. Então levava no carro de boi, todo enfeitado, aquela coisa toda. Então virou romântico também o carro de boi. Mas era necessário uma coisa melhor. Hoje nós temos carros bem mais silenciosos, né? Mas vejam vocês que coisa interessante. São esses desafios que fizeram a humanidade crescer, né? Um dos mais audazes, necessitando de viver mais pelo hábito do que pela satisfação decorrente da existência, bloqueiam os medos e conflitos, navegando neste mar encapelado e fragilizado da embarcação da autoconfiança e da autoindiferença, pelos dramas existentes e pelos sofrimentos à sua volta. Então a pessoa vai largando para lá. Não está resolvido isso aqui? Não compensou? Ah, larga para lá. Deixa para lá. Joga debaixo do tapete. Mas está sofrido com aquilo. Isso uma hora, porque tudo é energia, né? Então isso uma hora explode. Explode num ato de violência, explode num ato de loucura na pessoa. Começa a perder o controle de si mesma, porque não resolveu, não compensou aquilo que precisava ser compensado. Nas relações humanas, nós temos que ter muito essa questão da ética e da moral. Então, na minha relação humana, por exemplo, com alguém, tem que ter isso. Se a pessoa fez um negócio que eu não gostei, e eu entendo que a pessoa está equivocada, eu tenho que chegar para ela, olha, o negócio é o seguinte, você está fazendo isso aí, vamos analisar, porque não está bom. Sem medo de perder a amizade, porque se a pessoa perder a amizade com você, porque você foi leal, né, sincero e avançado na sua observação, então essa pessoa não tem condições de ser tão amigo de perto, ela vai ter que aprender mais coisas. Né? A gente tem muito isso. Todos nós, né, a gente vive uma infância muito castrada, né? Tem pais que são castradores. Então você tem muito medo de confrontar os pais. Quando você chega lá na adolescência, você desaba aquilo tudo. Aí fica aquele adolescente que foge de casa, né, que não quer saber de pai e mãe, que foram castrados lá na infância. Hoje essas crianças estão muito espertinhas, viu? As crianças hoje falam, mãe, eu não quero comer isso, e não vou comer. Pronto. Tem que entender, a pediatria é extremamente necessária no nosso dia a dia. Mas a pediatria, ela usa padrões. Ela não usa personal, né? Ela não faz isso personalizado. Então tem criança que gosta de comer cenoura com brócolis, com beterraba. Tem criança que não suporta isso. Porque tem paladar no meio, tem textura. E esse paladar não encaixa nos objetivos dele de alimento. Ah, mas esse aqui é bom. Não, então encontre outra coisa que ele possa gostar e que encaixe também, que dê para ele. Encaixe e dê para ele a sustentação. Então, hoje está muito padronizado, né? Criança de 3 meses tem que fazer isso assim, assim. Crianças de 5 meses... Às vezes você vê esses livros de pediatria, muito, muito isso, né? Ao 6º mês, tá... às vezes não é. Aquele espírito é diferente. Ele não gosta daquela maneira, ele não está afim daquilo. Né? Agora, tem crianças que a família nunca comeu brócolis, nunca comeu cenoura, sabe, ralada com brócolis e outra coisa mais. É aquela criança. Eu conheci uma menina que ela só comia, ela adorava comer cenoura crua. Não, quando você rala cenoura, fica gostoso, mas ela pegava a cenoura mesmo e comia crua. É o jeito dela. Entendeu? Não tem esse negócio de mau hábito nisso. Tem um hábito diferente. Senão essa pessoa vai ficar castrada. Quando ela chegar lá na frente, ela não vai ser feliz, porque ela não compensou a sua vontade de alimentar daquele jeito. Sabe? Então precisa tomar cuidado, precisa saber o filho que você tem. Senão daqui a pouco vem as taxações padrões também, né? É, transtorno obsessivo compulsivo, você está com TOC, você está com TDAH, você está com início de esquizofrenia, que são as marcas que colocam. Então, não tem nada disso. São pessoas que precisam de outros tipos de atendimento. Outro tipo de coisa. Por exemplo, eu imagino que esses gênios aí da humanidade deviam ter sido tudo sofrido de TOC. Né? Porque eles eram compulsivos, eles sabiam muita coisa, e aquilo fica ferventando na mente deles. E eles são crianças, não podem ainda. É, o cérebro não dá para ele ainda a condição de expandir o conhecimento que ele traz. Então ele fica meio maluco. Você vê as histórias aí desses gêneros que ele está expulso da escola, né? Porque sabia mais que o professor não aceitava isso. Achava que estava querendo intimidar o professor. Não, as bobagens dessas. Olha, nós temos que começar a mudar padrões, tá? O padrão é legal? É. Porque ele regulariza situações. Mas é preciso saber quando que um padrão pode ser aplicado neste caso ou neste caso. É isso que as pessoas precisam. Né? As conquistas da inteligência através da ciência e da tecnologia, cujos avanços invejáveis perturbam no momento, servem para facilitar o processo de harmonização interior e de administração de todas as conquistas, sem permitir que o indivíduo submergisse no volume das informações difíceis de serem entendidas em um momento único. Por exemplo, né, quando o telefone celular ia ser implantado no Brasil, eu trabalhava numa empresa que era top de telecomunicações no Brasil. E eu era coordenador de treinamento dessa empresa. E aí ia ter uma reunião dos grandes chefes lá, né? Dos grandes gerentes, para falar sobre telefonia celular. Então, quando eu me pedi para montar esse treinamento, que aí veio gente de todo lado, da capital, veio tudo só gente, né? só peixão mesmo, eu falei, alguma coisa séria tem aí. E aí, o lugar que nós arrumamos para fazer esse encontro era um lugar que eu conhecia muito bem, era muito confortável, muito bonito, e ele tinha um lugar escondido, que o senhor ficava lá naquele lugar escondido e você conseguia ver a reunião. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que preparar o lugar, o ambiente, preparar o coffee break, tudo, né? Fazer todo aquele projeto de promoter, digamos. Né? E aí... Depois eu apresentava, eu tinha que ir lá na frente apresentar o expositor para todo mundo e cair fora. Só voltava no final para encerrar o trabalho. Isso é a nossa função, era essa. Naquele dia, quando eu vi aquela galera, eu falei assim, não, tem coisa aí, eu vou ver o que é. Aí eu fui lá, fiquei escondida, despedi deles, dei a volta e entrei pelo outro quartinho, né? E de lá, outro cômodo, né? Quarto, um outro cômodo. E de lá tinha, assim, forma de você ver a reunião. Escondido, ninguém sabia que você estava lá. Aí sentei lá e fiquei ouvindo a reunião deles. Eu não estava burlando nada, porque afinal de contas eu fazia parte daquele contexto. Eu era coordenador daquele treinamento. Aí eu fiquei ouvindo eles falando que ia ser implantado no Brasil, que já estava sendo no mundo, a telefonia celular. E eu falei, nossa, que bem a ser isso. Então, o rapaz foi lá e trouxe slides, né? E desenhou. Na época era mais desenho, né? Então, ele desenhou lá no quadro como é que é possível a comunicação por células e tal, só que eu fiquei ali o tempo todo apreciando aquilo. Eu falei, meu Deus, isso é uma revolução na tecnologia. Será que o homem vai entender isso? Ainda fiquei pensando. Quer dizer, hoje, passado tantos anos, né? Isso foi nos anos 90, se não me engano. Isso hoje é passado tanto tempo, né? As pessoas usam celular adoidado. Tem gente que tem 10 aparelhos celular, né, gente? Tem 10. Para cada grupo de pessoas, ele usa um número, uma coisa assim meio estranha. Bom, e aí, pouca gente sabe o que é isso. E olha que depois eu pedi autorização para a empresa para eu fazer palestras nas escolas explicando o que era isso. E eu fui em algumas escolas, explicava para eles o que era telefonia celular, como é que funcionava, né? Mas pouca gente apreende isso. Então, ela usa. Nós somos usuários do sistema, mas não conhecemos o sistema. Mas vai chegar uma hora que aconteceu, como aconteceu comigo, deve ter acontecido com milhões de pessoas aí no mundo, que querem saber como é que isso foi possível. Como é que é possível você comunicar com um aparelho assim para toda a parte do mundo? Aí a pessoa começa a perceber. Então, é isso que ela está dizendo aqui, olha, que você tem que conquistar, que a conquista da inteligência, né, através da ciência, vai se dinamizando. O que você não pode é usar uma coisa a vida inteira, que é uma coisa tecnologicamente mais avançada, e você não tem o menor interesse de saber por que aquilo funciona. Né? Por que isso funciona? De que maneira que é? Por exemplo, mediunidade. Mediunidade é uma coisa fantástica, é um avanço tecnológico, psíquico, né? Como é que esse negócio funciona? Já parou para pensar isso? Porque senão passa a negar, né? Fala que é a obra do Satanás, que é a obra do demônio, do diabo, porque não conhece. Então, na hora que você faz, né, o estudo a respeito da movimentação mediúnica, como que funciona a questão das aproximações frequenciais, né, da incorporação da frequência num do espírito, né, pelo outro, da incorporação frequencial, você começa a entender. Ah, é uma ressonância que ela entra em contato com a outra ressonância e ambas, né, capturam a informação que está sendo passada. Pronto, estou entendendo mediunidade. Ah, então é assim. Então vamos fazer de novo? Vamos fazer um curso? Vamos estudar isso com mais profundidade? Então eu vou entender o que é ser médium. Então não fico falando bobagem. Eu fico pensando, gente, se lá pelos Idade Média, não está muito afastado, não. Lá pela Idade Média, se alguém dissesse assim, ó, vai ter um negócio pretinho, assim, vai ter um negócio pretinho aqui, que essa coisa pretinha, ela vai, que tem uma coisa que escreve, que está escrito aqui, isso vai ser a revolução da comunicação. Ninguém ia entender nada e achar que a gente é maluco. O André Luiz, quando ele escreveu O Nosso Lar, ele fala que ele estava lá no Rio, na casa da ex-esposa, né, da viúva, que não chama viúva, né, e aí ele conversou, né, com o André Luiz, pega um aparelho, liga para o Nosso Lar e conversa com a enfermeira lá do Nosso Lar, Narcisa. Não tinha a menor ideia de que era telefonia celular isso. Né? Então, já em 1940, 50, mais ou menos, quando o André Luiz escreve esse livro, né? Acho que é 46, se não me engano, ele já fala da telefonia celular. Eu estava... dos anos 70, mais ou menos, ouvindo a comunicação de um espírito, que ele falou que nas carteiras deles tinha um aparelho que você abria uma parte dele e você escrevia lá, naquele aparelho. Você não tinha caderno nem lápis. Você escrevia ali e deixava gravado, depois você fechava, né, e deixava lá, depois que você estava com a aula toda pronta. E era capaz de fazer também a captura da informação mesmo você não estando presente. Hoje é o Bluetooth, né? Hoje são essas coisas que a gente conhece no notebook. Então, minha gente, olha como é que nós vamos avançando. E olha que esse avanço Ele não me pergunta se eu quero, não. Nem se você quer, ele vem. Ou você se adapta a ele, né? Então, se entender a crise emocional de um fator psicológico, logo se avançará para novos enfrentamentos e diferentes realizações que são essenciais no transcurso da existência. Então, eu entendi que eu estou descompensado numa situação. Entendi, né? Eu estou meio vazio. O que está acontecendo? O que eu preciso colocar aqui? Aí vem o preenchimento, você entende. Ah, é isso. Então, vai lá, preenche, arruma e vamos para frente. Entendeu? Sem mágoa, sem ressentimento, sem nada disso. Ah, mas o José não quer ser mais meu amigo. Aí dói, não tô bastante do José. Ué, mas não quer ser. Faz o que Jesus falou, né? Fazei o bem àqueles que querem afastar de você. Mateus 5:46. Então, se ele quer afastar, deixa ele ir. Ele está precisando de outros encontros, né? De outras realizações que eu não posso mais dar. Né? Vai ver que ele vai estar começando a gostar de fazer umas coisas que eu já superei. Mas ele está gostando ainda. Então, ele vai procurar pessoas que fazem aquilo que vai compensá-lo. Eu não vou compensar mais. Agora eu vou ficar chorando pelo que foi? Pelo leite derramado? Não. Pode fazer, Neuzinha. Pode colocar a pergunta. Rádio Brasil, senhor. Bom dia. Toda mediunidade é 100% verdadeira? Ou possui também animismo do médium? Daniel, de Marcelo Daniel. Se não tiver animismo, não funciona. O que é o animismo? O animismo vem de ânima, vem de alma. Ora, para eu entender uma comunicação mediúnica, eu tenho que ter conhecimento para aquilo. Senão, eu não vou ter como entender a comunicação. Então, chega para mim um espírito e fala uma coisa, por exemplo, ele fala da física avançada da sétima dimensão da Terra. Eu não vou entender nada daquilo, nada, 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 porque eu não tenho aquilo em mim ainda. Agora, você chega aqui e fala de vetor, né? Fala de distâncias, né? Movimentos. Já dá para entender alguma coisa, porque eu tenho isso na minha alma. Então, toda comunicação mediúnica, o Daniel, ela tem que ter o correspondente do médium. Senão, ele passa a ser um mecânico. E mesmo sendo médium mecânico, se ele não estiver ligado ao assunto, ele pode, sabe, ser um médium meio relaxado. Então, a mediunidade é essa, ela tem a correspondência. Então, eu falo, por exemplo, estou aqui fazendo esse programa. O que adianta eu falar isso aqui em russo? Ninguém vai entender nada. Porque não tem na alma da pessoa a língua russa. Então, eu tenho que falar o quê? Na língua nossa, que é portuguesa. Devia até mudar isso em língua brasileira, não é isso? Então, quer dizer, eu falo na língua que as pessoas entendem. A mediunidade também funciona assim. Se o médium não tem a capacidade de captura da linguagem do que está sendo passado para ele, é uma perda de tempo. Aí ele está perdendo o tempo dele. Então tem que ter esse fator. Tem uma pergunta que o André Luiz faz a esse respeito ao Alexandre no livro Missionários da Luz. Ele pergunta isso: Alexandre, até que ponto é mediunidade ou até que ponto é animismo? Aí o Alexandre fala assim: pois é, velho. Até hoje não se sabe a linha divisória entre um e outro. Isso que o Alexandre, lá no nosso lar, mentor, instrutor, ele falou isso. Não se sabe qual é o ponto, né? A gente começa um e termina o outro. Por quê? Porque eles têm que estar interligados. Não adianta o espírito chegar para mim e falar umas coisas, ou eu dar uma comunicação, que eu não estou entendendo nada daquilo. A gente teve isso, sabe, Daniel? Existem médios inconscientes, né? Às vezes a espiritualidade utiliza. Ele tem uma boa captação frequencial, né? Porque você tem que ter uma equipagem psíquica capacitada para pegar. Mas ele não entende aquilo que eles fazem, se torna inconsciente a pessoa, passa a informação e pronto. A pessoa chega, lê aquilo, não entendi nada. Mas por quê? Porque ele estava sendo só um instrumento. Agora, o objetivo da mediunidade é fazer com que o médium cresça também por ela. Que não seja só uma ferramenta. Por isso que o médium tem que estudar. Não sei se eu te respondi a contento, mas é assim, o médium tem que se capacitar para que ele possa ser um bom intérprete dos mentores. Porque senão ele vai ficar fazendo aquelas repetições Tem médico que só tem comunicações de espírito sofredor, doente, né? Tá certo, precisa disso. Mas ele não consegue avançar mais, o que é isso? Não, ele tem que entender. Eu tenho que aumentar o meu potencial de conhecimento, de animismo, né? Para eu poder transitar um pouquinho mais nas faixas superiores das comunicações. Porque se isso não acontecer, eu vou ficar perdendo tempo. No futuro, mais na frente, talvez essas comunicações serão todas elas por instrumentos, né? A transcomunicação, essas necessárias aí vão ser por telões, né? Os espíritos já falam diretamente por telões. Penso que vai ser isso. Agora, eu quero falar para mim. Então, por exemplo, eu estou aqui encarnado, eu tenho intuições, eu tenho percepções. Como é que eu decodifico isso? Então, eu tenho que ter um conhecimento básico. Quando você conhece, se você estuda antropologia, aí você está estudando, aí vem uma informação, né? Aí você tem que ter uma noção daquilo. Guaraci, bom dia. Qual o primeiro, agora é do Ademir, né, de Recife. Qual o primeiro passo? Pode colocar de novo, Neuzinho. Qual o primeiro passo? Não peguei. Qual o primeiro passo para conquistar meu equilíbrio emocional? O mundo está tão complicado, tem momento que me perco. O Ademir, é aquilo que eu estava falando. A emoção, ela é um resultado, uma resultante de um encontro, de um estímulo qualquer. Aí gera emoção. Então, quando você tem um encontro, tem um estímulo, você tem que tentar compensar essa sua emoção. Então, por exemplo, no seu dia a dia, na sua vida, você tem um momento qualquer que foge do comum. Então, gera uma emoção. Então, você tem que tentar compensar isso. Por exemplo, você está andando na rua e, de repente, sei lá, acontece uma coisa, ou agradável ou desagradável, né? Então, tenta compensar isso. É desagradável? Por que que foi? Você vai analisar. Até onde eu participei para que seja, fosse desagradável? Se eu não cometi erro nenhum, é do meu passado. Então, estou conseguindo arrumar ali. Do dia eu atendi uma pessoa que ela estava absolutamente revoltada. Por quê? Porque a mãe dela entregou um dinheiro para um sujeito que ele falou que ia fazer um trabalho, né? Esses trabalhos que se fazem aí, né? Aí que ela ia fazer um trabalho para ela melhorar, que não sei o quê, só que a pessoa sumiu com o dinheiro dela. E pegou mais dinheiro, né? Foi aquela coisa. Ela estava revoltada com isso. Eu falei assim, ah, minha filha, por que você está revoltada? Por quê? A sua mãe só está pagando conta antiga. Podia ser um ladrão que chegasse, assaltasse ela, não machucasse ou matava ela. Não está sendo feito de forma tranquila, está sendo entregue o dinheiro com facilidade. Agora que acabar a dívida, acabou, não tem mais chegada. Então, sabe, a gente tem que, Ademir, né? A gente tem que entender essas coisas, sabe, Ademir? Para poder a gente não ter, não guardar tanto de sabor. A vida é fantástica, ela sempre, sempre, ela pulsa a nosso favor. Agora, eu preciso de saber decodificar isso, para eu não me aborrecer. Então, chegou para mim uma emoção. Nossa, mas aquela emoção forte, né? Aí eu tenho que... Peraí, parou. Tem gente que chora, né? Está materializando a emoção dele. Outras pessoas não compensam, né? Então, isso aqui é assim, assim, assim. E a gente vai vencendo, sabe, Ademir? Se não, se guardar isso, isso é como se fosse um balão de soprar, né, que você vai enchendo de ar. Uma hora explode. Então, tem que compensar. Tem que compensar. Sabe? Tem que buscar uma forma de vencer aquilo. Nossa, gente, foi tão bom o programa hoje, né? E a gente não terminou. Muita pouquinha coisa, né? O ser humano é constituído psicologicamente de resistências, que lhe facultam enfrentar constantes desafios emocionais, graças aos quais a vida arruma na direção da autorrealização. Então, a crise existencial é uma ocorrência normal, predispondo a avanços significativos na história do ser humano. Então, a gente tem que ter esses encontros, sabe? Nós temos que ter isso. Nós temos que ter esses embates para a gente poder crescer. Então, não é um problema do embate, não é um problema desses encontros que a gente não gosta. É como eu saio daquilo. como eu compenso isso a meu favor. Viu como é que a gente tem que cuidar da gente demais da conta? A gente não pode andar à deriva pelo mundo, a gente tem que ter esse cuidado enorme conosco. Gente, eu gostei das perguntas, tá? Nos próximos programas, se vocês puderem participar conosco, tá? Vai ser um grande prazer, tá bom? Meu abraço a todos vocês, fiquem com Deus e vamos aprendendo juntos. Tá? Muita coisa para a gente aprender. Depois nós vamos estudar sobre crises sociais também, que é um fator bem interessante, tá? E a gente vai caminhando assim. Olha, que vocês tenham um dia de muita paz, ou uma noite, ou uma tarde, e vamos continuando juntos nessa busca da nossa autorrealização. Fiquem em paz, até outro dia, se Deus quiser.